Ora, boa tarde. Tudo bem? Então, como é que está a correr até agora aqui o airlift? Estão a gostar? Não estão a gostar? Como é que está o coffee break? A parte mais importante. Está bom? Não está bom?
Essencial.
Pronto. A seguir a isto, nós vamos ter um coffee break. Portanto, pensem assim: vocês só têm que sofrer connosco uma horita e a seguir vamos poder ir ao coffee break, ok? Bem, antes de mais nada, bem-vindos à nossa sessão. Nós vamos falar aqui um bocado sobre PowerShell. Quem é que até agora nunca usou PowerShell? Não há problema, metam os braços no ar, não tem problema nenhum. Uma pessoa ali atrás, duas pessoas, três pessoas, não
Mais,
há problema.
mais.
Pá,
Ninguém?
quanto mais melhor, não há problema, ok?
Isto é mesmo para introdução.
Não vamos
Também.
oferecer prémios a quem não, até agora nunca usou PowerShell, isso não oferecemos, ok? Mas também não vamos oferecer a quem já usou, portanto também ninguém ganha com isso. Bem, e das pessoas que já usaram PowerShell, que suponho que seja o resto, quantas é que já copiaram da net alguns scripts e escutaram e está a andar? Pá. Toda a gente fez isso, vá, toda a gente já fez isso. Pronto. E quem é que acha que sabe bastante mais sobre o PowerShell? Espero que sim, espero que haja alguma pessoa. Uma pessoa? Duas pessoas? Ali ao fundo, trocas connosco? É que a gente não percebe nada disto. Ok? Pronto, a sério, não, ok. Bem, nós estivemos aqui a pensar, porque isto é o Data Center Airlift, nós estivemos aqui a pensar o que é que íamos mostrar de PowerShell. Como Survival Guide. Nós temos aqui alguns exemplos sobre como fazer algumas. Instalar alguns serviços em Windows, no Azure.
Trabalhar no Azure, implementar web apps, automaticamente criar um Azure Storage, meter um Fusher e depois meter o container como público.
Ok. Portanto, temos aqui alguns exemplos, começando por uma coisa muito básica e depois avançando com alguns exemplos concretos. Depois, mais tarde, nós vamos disponibilizar este script para vocês poderem utilizar. Okay? Portanto, antes de mais nada, falando um bocado sobre nós, este que está aqui ao meu lado, é o Ricardo Cabral. O Ricardo Cabral, desde há muitos anos, que é um voluntário bastante assíduo das várias comunidades
Não muito.
técnicas em Portugal e desde há um ano para cá é um dos fundadores das comunidades IT Pro Portugal e principalmente da comunidade PowerShell Portugal. Ok? Queres falar um bocado sobre ti? Não vale a pena?
Não, já falaste
Já
tudo.
falei eu. Ok, pronto. Pois este eu não sei quem é
Sou uma
que
pessoa
é.
tímida, por isto.
Eu não sei quem é que é este,
Bem,
mas.
este é o André Melancia. Ele é desenvolvedor de sistemas. Também é um MCT da treinamento sobre curso de Microsoft. Não sei se vale a pena, se não. Não sei se é boa pessoa, se não. Também é mais
Avança, avança.
conhecido como Andy. E ele é um especialista em comida. Ou seja, em todos os coffee breaks que há em eventos, vocês vão encontrar lá.
No final, se quiserem, perguntem-me quais é que são os melhores coffee breaks e a
Que
gente
ele é o que ele sabe.
troca a informação. Se quiserem, depois, mais cedo ou mais tarde, até faço aí um script PowerShell que vos dê sempre os melhores sítios de comida. Bem, agora falando a sério. Nós temos pelo menos duas comunidades que poderão interessar-vos. Existem duas comunidades, uma que é a PowerShell Portugal. Nós temos reuniões
Mensagem.
regularmente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, aqui na PowerShell Portugal. Os contactos são estes. Normalmente é uma quarta ou quinta-feira à noite, uma vez por semana. Costuma ser no início do mês, mas.
É sempre aos dias úteis, nunca fazemos aos fins de semana.
Uma
Uma
vez
vez
por
por mês.
mês,
É
uma vez por
mensagem.
mês. Pronto. Disse uma vez por semana. Epá, isso era bom, havia mais coffee break.
E
Ok.
também temos o IT Pro Portugal, que é uma comunidade dedicada a IT Pros, em que não falamos apenas sobre soluções Microsoft, mas também o Windows, Linux.
E, epá, não costumamos falar sobre aquelas coisas como maçãs e isso tudo, mas se for falar de ZX Spectrum, a gente também alinha nisso, ok? Não há problema. Agora, a sério, depois temos aqui algures também uma lista dos eventos mais recentes das comunidades. Nós tentamos mantê-la atualizada, nem sempre é perfeito, mas se vocês quiserem saber os eventos que existem das comunidades, vão à página de um, à página do outro, ou então a esta lista que tem eventos também de outras comunidades técnicas. Ok, então a pergunta que é: porquê é que vocês estão nesta sessão sobre PowerShell? Interessa-vos? Não vos interessa? Não vi nada de melhor? Não sei, epá.
Vieram só pelo nome e
Porque
Power Cell.
vocês só querem sobreviver mais uma hora aqui no Data Center Airlift, vieram ao Survival Guide? Não. Ok. Se vocês estão aqui nesta sessão porque acham que PowerShell vai ser muito importante, ou já está a ser muito importante, para vocês poderem administrar e até desenvolver soluções de tudo e mais alguma coisa, então vocês estão certos, porque isto é o sítio, PowerShell é a linguagem de scripting mais correta para tudo. Mas o PowerShell não está limitado apenas a fazer linguagem de scripting, ok? Quem é que conhece batch files normais? Epá, do DOS, pronto. E quem é que conhece batch files, mas debaixo do Windows, do Linux?
Okay. São semelhantes.
Linux, pronto, também é quase igual, não é? É quase igual. Ok. Quem é que já experimentou o VBScript? Ah, muita gente, ok. Gostam de VBScript? Não gostam de VBScript. Quem gosta? Quem não gosta? Os outros, não é?
É o contrário.
Pronto. Os que até agora não levantaram o braço, quer dizer que estão a dormir, não há problema. Nós, no final da sessão, nós acordamos.
Então tem intermédios. Não sabem bem o que gostam e o que não gostam.
Ok. Vocês estão no sítio certo, isto vai ser importante. Nós não vamos conseguir, numa sessão apenas, explicar-vos tudo, porque o PowerShell começou aí à volta de 10 anos atrás. A maior parte das pessoas só neste momento é que estão a agarrar o PowerShell, mas há 10 anos atrás começou com uma forma muito simples e hoje em dia é utilizado para tudo e mais alguma coisa. Se vocês forem perguntar a qualquer pessoa aqui da Microsoft, eles vão dizer-vos que nenhum deles vai saber tudo e mais alguma coisa de cor sobre PowerShell. Não há ninguém que saiba tudo de cor sobre PowerShell. É impossível, é um mundo demasiado grande. Okay? Portanto, não tenham essa expectativa, não há problema. Existem motores de procura na internet que servem exatamente para procurar essas coisas, como têm feito até agora. A única diferença é que PowerShell permite-vos fazer muita coisa com muito menos trabalho. Isso aí é o que nós todos queremos, não é? Porque temos mais tempo para o coffee break, certo? Ok. Então, só para vocês terem uma ideia, que isto não é apenas uma linguagem de scripting, vocês podem fazer coisas como meter janelas de Notify ali, que aparecem de tempos a tempos. Isto foi feito por uma amiga nossa, da comunidade SQL, que estava muito embrenhada nas eleições americanas, então resolveu fazer uma coisa que ia lá à procura. Claramente errado, não é? Mas não vamos entrar por aí. Pronto. Mas isto foi buscar um web service. O web service dava esta informação e ela colocava ali. Sempre que havia uma alteração significativa, não sei qual é que era a percentagem, mas estava configurada, ele aparecia um pop-up ali. E, entretanto, estava lá na tray também. Quem é que até agora já... Já agora, uma pergunta que também é importante. Quantos de vocês é que são administradores de sistemas?
Ué.
Ok. Quantos é que vocês, mesmo sendo administradores de sistemas, são developers? Só dois ou três. Ok.
E o que é que fazem mais ou menos duas coisas, DevOps?
Ok, DevOps é aquela coisa, aquele bicho novo que está ali um meio termo entre administração de sistemas e developers. Exato. Não é desenvolvedores, pá, é developers, é programadores, pá.
Developers.
Ai, ai. Eu não sou assim tão gordo, nem tu, mas pronto. Ok, outro exemplo é um jogo que vocês devem conhecer de há muitos anos atrás, que é o Snake. Mas vocês podem fazer isso em PowerShell, consegues demonstrar isso?
Consigo, sim, senhor.
Ok, portanto, basicamente, se vocês saem daqui desta sessão com alguma coisa, é que sim, podem usar Snake em PowerShell. Ok, portanto. Ok. Perdeste.
Ele morreu, perdi. Eu sei jogar isto.
Pronto, epá.
E okay. Pronto, o Snake é basicamente buscar mais maçãs, ou mais, neste caso, é arrobas, vai crescendo e morri.
Bem, ok. Pronto. Enfim. Mas, se vocês forem ver aquilo estava em texto, não é? Mas isto não está limitado a texto. Vocês também têm outros exemplos que são completamente gráficos, feitos totalmente em PowerShell. Se me perguntarem, isto dá trabalho? Dá bastante trabalho, ok? E o endereço que está aqui, vocês podem ir lá, tem uma porrada de código, não vale a pena, é de loucos ler aquilo, ok? Mas quem quiser fazer aquilo, pode dar uma vista de olhos e fazer isto. Outras coisas como Tetris... Space Invaders, quem é que se lembra dos Space Invaders? Toda a gente, não é? Pronto, isto aqui é muito old school. E esta coisa que eu já
isto não lembro. Parece o link do Zelda. Parece, não tenho bem esta.
Epá, não sei, já não lembro porque é que era isto. Eu meti isto aqui há 2 meses atrás numa outra apresentação da PowerShell Portugal. Agora esqueci-me do nome desse jogo. Mas pronto, o que é que interessa reter disto? É que isto não é só uma linguagem de scripting. Para todos os efeitos, isto é, não digo tão potente, mas quase tão potente como C# ou VBE. Okay? Vocês conseguem fazer muita coisa. Com uma vantagem adicional, se vocês quiserem utilizar coisas da .NET Framework, também o podem fazer. Logo, na prática, conseguem fazer quase tudo, não é? Ok, alguma referência ao open source, não é?
Bem, neste momento o PowerShell pode ser executado em qualquer sistema operativo, não é só exclusivo à Microsoft, também podemos executar tanto em Linux e também
portanto,
em macOS.
Temos Windows, não é? Uma janelinha, eu não consegui arranjar melhor.
Mas é parecido, temos... assim ao quadrado.
Ok, temos em Linux. Linux. Okay. E supostamente temos aqui em.
A maçã. Pá, não a sei chamada que é isto, Apple. Não sei falta a dentada, mas também logo se arranja.
Enfim, mas temos isto. Ok. Pá, sempre isto.
Pronto.
Por este lado, não é? Ok. Epá, com medo durante a sessão. Isto é uma novidade, tenho que começar a fazer isto mais vezes. Ok. Isto.
A Net Framework agora é open source, está disponível no GitHub, podem ser usados em qualquer sistema operativo, como também é utilizada também no famoso Visual Studio, também suporta no Mac. Eu utilizo também o Net Framework open source. Clica lá no...
Ok.
Então, hein? Bloqueaste.
Carrega lá no botão. Ok. Existe também uma coisa que não tem diretamente a ver com isto, mas já agora a referir. Da mesma maneira
fica
como hoje...
sem pilha.
Achas?
Sim, que ele já não acende a luz.
Olha que bom. Bem,
feliz. Pilha.
Bem. Ok. Da mesma maneira como existe PowerShell para Linux e para maçãs, existe também, também Bash agora em Windows. Na realidade, isto é um contentor com Ubuntu, ok? Uma espécie de contentor com Ubuntu, mas se vocês quiserem utilizá-lo, podem também utilizá-lo. Portanto, em termos de interoperabilidade, se vocês tiverem muito conhecimento em Linux que vocês queiram passar para infraestruturas Windows, ou muito conhecimento em Windows que vocês queiram portar para Linux, vocês podem utilizar esses scripts tanto de um lado como do outro e a coisa funciona naturalmente. Ok. Portanto, se vocês quiserem então ver o PowerShell como open source, está aqui o endereço, se quiserem instalá-lo. Portanto, em Windows ele vem automaticamente, não tem assim grande dificuldade. Em Linux vocês têm que seguir os passos que aqui estão.
No último, para quem é Windows Insiders, no último build, a linha de comandos foi substituída por PowerShell. Se vocês clicarem em Windows 6, que é o manual de comando de administrador, eu não faço que ele... Ponto, Windows 6. Onde é que estão aqui a ver a linha de comandos? Vão dizer aqui Windows PowerShell e aqui Windows PowerShell Administrator.
Que vergonha, não tens a última versão. Pá.
Está em português.
Antes podias mudar.
Não, isto é o computador dele do trabalho. Pá, não pode ser. Avança, avança. Ok, como é que nós instalamos isto em Linux? Portanto, antes de mais nada, há aqui várias formas diferentes. Nós temos, isto depende das famílias de Linux, vocês têm mais ou menos uma ideia de que existem várias famílias, não é? É tipo a máfia, na prática, ok? Existem várias famílias. Existe, provavelmente, aquela que é mais adequada para servidores, que é a família Red Hat, que inclui Red Hat, CentOS, Oracle Enterprise Linux e coisas assim. Isso já é outra família. Isso já é outra família. SUSE é outra família. SUSE já é outra família. Sim,
mas também utiliza o mesmo método do errado. Utiliza RPM também.
Isso eu não sabia, por acaso.
Também.
Pá, eu não sou grande fã de SUSE.
O SUSE é a versão comercial, o OpenSUSE é a versão open source, okay, da comunidade.
Existe também outra família muito típica, que é a família Debian, que o mais conhecido hoje em dia acaba por ser o Ubuntu. Portanto, nós vamos mostrar aqui alguns exemplos, tanto de um como do outro. Não vamos executar porque acho que não vale a pena. Se vocês quiserem, é tão simples como correr isto. Eu tenho aqui um screenshot do resultado. Anda para trás. Ok. A única coisa que podiam fazer é, dentro daquela diretoria, procurar as files respectivas, neste caso CentOS qualquer coisa, fazer um yum install da file, vocês acabaram de fazer o download e ele próprio automaticamente instala os pré-requisitos. Há pré-requisitos para aquilo, mas ele próprio instala. Não tem que se preocupar com isso, ok? Se vocês estiverem na família de Debian, aí já é um bocado mais complicado, porque existem várias versões. Ora, na 16 e tudo o que for daqui para a frente, vocês podiam instalar esta aqui com o 55. Se for anterior, pelo menos a 14, tem que instalar o 52. E depois aqui o DPKG e executar isto da mesma maneira como o de cima. Isto é um exemplo no caso de Red Hat.
CentOS.
CentOS?
Sim.
Sim, ok. Pronto. É quase tudo igual. Pronto. Red Hat Enterprise Linux, CentOS é igual. A diferença é o preço, não é que é grátis.
Não é só isso.
Na prática, a gente depois vai buscar as coisas aos repositórios oficiais e ninguém leva a mão. Yum install a tal file e depois ele próprio vai instalar não só o que nós fizemos download, mas também as várias dependências que ele precisa. Ele trata disso tudo por nós, ok? Nós não temos que instalar .NET Framework, não temos que instalar nada disso, ele faz isso tudo por nós, ele não precisa dessa parte e todas as dependências ele faz tudo por nós. Só correr aquele comando, download, fazer aquele comando e estão prontos a trabalhar em PowerShell. Depois só tem que lá em baixo escrever PowerShell, que é, epá, é um título estranho, não é? Até podia ser outra coisa mais interessante, mas é só escrever PowerShell e a partir daí estão prontos a correr comandos em PowerShell e os comandos que nós vamos mostrar aqui, na sua grande maioria, vão funcionar. Tentem o Windows como Linux, ok? Bem, isto é um slide que vocês já devem ter visto nas outras sessões, isto estava no template, mas também é importante falar sobre isto. Nós vamos mostrar alguns exemplos de Azure. Quem é que utiliza Azure? Vá.
Quem é que já experimentou Azure?
Quem é que já experimentou Azure, exatamente?
Quem é que nunca experimentou Azure?
Acham bem.
Bom, para aquelas pessoas que nunca experimentaram Azure, para quem já tentou criar uma conta de Azure, ele pede um cartão de crédito. E é SATO, tem que ter mesmo cartão de crédito, apesar de ele não cobrar nada. No entanto, existe o programa de Microsoft IT Pro Essentials, que podem, durante 3 meses, terem 100 dólares mensais, que hoje é convertido em euros, aí volta aí a 80 euros, em que durante 3 meses podem experimentar todos os serviços de Azure gratuitamente. Ao fim destes três meses, a vossa subscrição é cancelada e tudo é pagado. A não ser que vocês renovem e mudem para uma subscrição, que aí então solicita mesmo um cartão de crédito.
Ok. Portanto, para experimentar o Azure, sigam aqui o link ou vão ao azure.com e peçam para fazer o Start Free Trial, também é outra opção. Embora essa só vos dê um mês, a opção que o Ricardo indicou é claramente melhor. Entretanto, se vocês quiserem tentar com o Windows Server 2016, tem ali também um free trial, acho que é 6 meses, não é? De 180 dias.
E depois há uma forma de renovar por mais um mês.
System Center e OMS é a mesma coisa. Ok, nós vamos fazer aqui algumas demos, mas é pá, a sério, vocês tentem isto em qualquer lado. Se vocês só tiverem uma maçã, é pá, usem na maçã. Se tiverem um pinguim, se tiverem um Windows, se tiverem coisas no Azure, se tiverem coisas em Raspberry Pis com Windows e OT Core, vocês podem utilizar PowerShell, ok?
Ou então, podem que a máquina virtual no Azure, isto metam na máquina virtual. Se vocês destruírem a máquina, não há problema nenhum. Podem simplesmente recriá-la e voltar a continuar.
Não é muito grave. Bem. Ok. 2, ok.
Vamos só pôr isto aqui para um lado. Para verem bem.
Está tudo a ver bem isto? Ok. Então pronto, antes de mais nada, só para enquadrar isto, quando vocês entram numa command line PowerShell, vocês têm mais ou menos uma coisa assim. Mas isto aqui é uma coisa especial, que é o ISE, que vos permite correr o PowerShell. Quem é que já usou o Visual Studio? Ok. Isto aqui é um mini Visual Studio para PowerShell. Ok. Vocês entram no ISE, isto também vem logo instalado, vocês podem correr o ISE e têm os scripts do lado direito e vão correndo, podem correndo step by step ou qualquer coisa e veem o resultado aqui deste lado, ok? Portanto, é bastante prático, olha, para fazer estas demonstrações, por exemplo. Se não quiserem utilizar, podem correr diretamente na command line PowerShell e é exatamente a mesma coisa. Pergunta que me costumam fazer muitas vezes, esta cor é feia? É, se querem mudar a cor, podem mudar, não há problema. Okay? Não são obrigados a ter essa cor. Sim, eu posso experimentar a primeira parte. Okay. Começando com o mais básico dos básicos em qualquer linguagem de programação, é explicar como é que se cria uma variável. Ora, em PowerShell nós temos estas variáveis criadas com cifrões. Portanto, quem está habituado a bash, PHP e outras coisas assim, isso é o típico. Porquê é que eles meteram um cifrão? Não sei. Okay? É ter trabalho, temos que carregar um caractere a mais cada vez que metemos a variável, mas, por acaso dá jeito. Para nós criarmos a variável e colocarmos o valor, pode ser tão simples como isto. Atenção que o que está a acontecer deste lado é tudo o que nós estamos a executar, ele executa lá como se nós estivéssemos a escrever à mão na command prompt. Okay? Se nós quisermos ver o conteúdo da variável, há aqui várias hipóteses. A primeira hipótese é simplesmente escrever o nome da variável. Escrevemos o nome da variável e aparece-nos aqui data center airlift, que é o primeiro, que é só o print. O segundo é fazer um write host, que é a forma oficial, entre aspas, de mostrar coisas no ecrã. E a terceira é simplesmente para vos mostrar que a variável é case insensitive. Não tem que se preocupar se é maiúsculas, se é minúsculas. Eventualmente, há uma outra opção, que é esta última aqui de baixo, que vos mostra uma coisa chamada get variable, que mostra a variável, mas não fazendo um print, mostrando num formato tabular, onde vocês veem a parte da esquerda, neste caso o nome, e a parte da direita o valor. Uhum. Se vocês pedissem para ver várias variáveis ao mesmo tempo, eu mostrava-vos o valor de várias variáveis por ali. Ok.
É outra forma de criar variáveis.
Certo. Atenção que aqui nós podemos criar a variável, uma vez criada, nós podemos depois alterá-la. Experimenta aí. podemos alterá-la depois da maneira como fizemos as coisas acima. Não há uma obrigatoriedade de declarar as variáveis, ok? Elas não têm que ser declaradas como este new variable, não é obrigatório, mas se vocês quiserem fazê-lo, podem fazê-lo. Por exemplo, porque é que o new variable pode ser útil? Se vocês quiserem correr um script, mas quiserem ter a certeza que ele dá um erro, se a variável por alguma razão já tinha sido criada anteriormente por algum script vosso ou alguma coisa que vocês chamaram e que não têm controle sobre ela, ok? Depois, vocês podem ter, mostrar a variável, ter o valor da alteração. Aqui em baixo, fazer um get variable para mostrar todas as variáveis. Mostram
vai,
aqui?
Neste caso vai mostrar, como eu fiz só o get variable, vai mostrar todas as variáveis que estão no sistema operativo, incluindo todas aquelas que nós criamos. Se nós definirmos por o nome, o nome var, que é o que está aqui, ele vai procurar todas as variáveis do nome var. Não podem vir aqui em cima, desculpa lá.
Sim, sim. Eu ponto, deixa estar, eu ponto.
Está ali o... Uma, duas, está de quarta, que criou o calpar, e está ali a terceira, que é o alterar, foi que se criou. Uhum.
Ok. Entretanto, uma das coisas que nós podemos fazer é, nós também podemos remover as variáveis, ok? Se removermos as variáveis, experimenta lá então. Quando vamos a tentar mostrar outra vez essas variáveis... Não, espera aí.
Isto foi que eu removi duas vezes.
Ok, não acredito. Pronto, corre outra vez. Peraí.
Eu posso comparar, por exemplo, aqui está a variável Exato. Alterado, onde é que estou a apontar aqui para o rato, a seguir ao 4096. Ou depois de apagar, podem verificar que ele desapareceu, foi apagado.
Ok. Entretanto, se vocês quiserem criar data types para as variáveis e definir que é um inteiro ou outra coisa qualquer, podem fazê-lo entre parênteses retos, ok? Aqui o exemplo é tão simples como pegarem dois valores inteiros e somá-los. Portanto, executar isto dará este valor, certo? Portanto, é a soma dos dois. Portanto, coisas relativamente simples.
Desculpa.
Ok. Sabendo como é que funciona uma variável, vocês depois podem pegar na variável e colocar a variável em vários sítios. Se vocês forem a ver... Mostra aí esse, sim.
Queres
Corre a parte de cima também, já agora.
Já está.
Já está? Ok. Vocês estão a ver ali entre aspas e estão a ver entre apóstrofes, certo? Vocês, no que está entre aspas, vocês podem meter o cifrão e o nome da variável e aquilo despeja para lá como se fossem C. Ok? Ele faz o replace. Se vocês executarem este, agora falando de scopes, o que é que nos acontece? Nós, digamos, na raiz, chamamos-lhe assim, do programa, portanto, fora das funções, se criamos, por exemplo, uma variável chamada test, ela é atribuída ao que se chama o global scope. Se entrarem numa função, criarem uma função e lá dentro chamarem novamente, criarem uma variável chamada test, essa variável vai ter um scope de dentro da própria função. Okay? Não vai ver a de fora, vai ver a da própria função. Se vocês quiserem referenciá-la a global, vocês têm que meter o cifrão e o global e depois o nome da variável. É a única forma que têm de ter acesso a ele. Da mesma maneira, se quiserem a variável local, podem fazer com o cifrão local, embora na prática não seja necessário. Né? Ok. Também podem ver todas as variáveis que estão nos scopes global e local, utilizando aqueles comandos que estão ali, metendo scope 0 ou scope 1.
Arrays.
Ok. Arrays. Como é que se cria um array? Um array é criado com aquele sinal FAT e depois vocês separam apenas por vírgulas o conteúdo que querem ter. Dúvidas? Não? Dúvida? Ok. Se vocês quiserem acrescentar ao array qualquer coisa, funciona exatamente da mesma forma como em C. E é só acrescentar. Sim, mas se têm dúvidas, digam.
Põe a vontade, dura a vontade, não há problema nenhum.
Ok. Portanto, se vocês forem a ver, tínhamos o AB, acrescentámos o C, passamos a ter um array com ABC. Ok? Ok. Agora vamos passar uma parte. O Ricardo vai explicar isto com algum detalhe. Embora algumas destas coisas nós não vamos executar, é para referência aqui vossa, vocês vão ficar com os scripts. Não podemos executar isto porquê? Porque o Ricardo já executou, na prática isto ia dar erro, porque a maior parte destes já estão instalados. Ok?
Quanto posso...
Alguns moram tempo.
E alguns moram tempo. É por isso é que nós até já os criamos, porque isto aqui demora para aí, em alguns casos demora para aí meia hora, portanto não valia a pena.
Como o André disse, o PowerShell é cada vez mais ser mais utilizado. E há módulos para tudo. Para a administração de Windows, para a administração de Azure e muito mais, incluindo serviço Azure. Eu podia, para instalar um módulo, chamamos de install -module e depois o nome do módulo. É sempre esta forma. Eu não vou instalar os comandos, como o André disse, isto demora muito tempo. Isto são 90 megas. Ele, mesmo que o comando esteja instalado, e o módulo esteja instalado, ele vai sempre fazer o download, verifica, e só depois é que diz, atenção, que já está instalado, não vou instalar. Ou então, mesmo que querem instalar uma versão antiga, não é possível instalar. Que ele diz, mas se meterem
o force
e definirem uma versão mínima, ele reinstala. Só que se tiver problemas de contabilidade com outros módulos que ele está associado, ele diz, não vou instalar. É possível também forçar, só depois vamos provocar erros no Porcel. Isso são apenas alguns.
Mostra lá esse anterior, que também é importante. Aqui.
Okay. Exatamente. Todos os módulos que é instalado requerem provações administrativas, porque é instalado no próprio computador. No entanto, se um utilizador quiser instalar um módulo no seu próprio sessão de utilizador, utiliza a opção Scope Current User, que ele vai instalar no app Settings, numa pasta lá definida, instala todos os módulos. A diferença é quando ele, na sessão também que escuta no ISE, ele tem que fazer o import, porque não está definido no sistema operativo. Isto aqui é apenas um exemplo de vários serviços que o Azure tem que podemos instalar. Ou seja, quando nós instalamos o serviço da Azure, não estamos a instalar todos os módulos da Azure, porque o Azure tem milhares e milhares de coisas, cada vez mais. Ou seja, vocês iam ficar com computadores carregadíssimos de módulos e comandos, módulos. Por exemplo, se a gente quiser recursos para DSC.
Já agora, deixa-me só dizer uma coisa. Quando vocês iniciam o PowerShell, a janela de PowerShell aparece imediatamente, mas se vocês pedirem para fazer autocomplete ou pedirem para executar alguma coisa, que demora assim um bocadinho mais tempo, ele fica ali parado durante uns segundos, que para vocês é sempre uma eternidade, querem é despachar-se, não é? Esse tempo todo é o tempo que ele demora a ir carregar, a ir ver todas estas coisas que estão instaladas e carregar uma lista ali para dentro, ok? Portanto, isso realmente é pesado. Portanto, o conselho que nós temos que dar aqui é não instalem tudo e não importem tudo depois, ok? Apenas as coisas que vão precisando em cada máquina. Exatamente. Senão, é assim, para trabalhar, cada vez que tentam executar no início, ele para carregar aquilo demora-vos para aí, sei lá, um minuto ou qualquer coisa e era de loucos, não é? Portanto, não vale a pena, ok? Instalem apenas o que é preciso. Aliás, uma das razões pela qual muita gente diz que prefere utilizar uma command line normal em vez de utilizar o PowerShell é porque cada vez que se abre a command line consegue-se fazer mais depressa. É verdade. Hoje em dia, nos computadores que são mais rápidos, essa questão já não é tão problemática, mas pronto, mas é assim. Toda a vantagem que o PowerShell dá, eu acho que justifica esperarem esses segundos a mais do início.
Nós podemos ver quais módulos que estão instalados no computador. Isto o Somnet Cat Model, que ele mostra os módulos que estão instalados neste momento no meu computador. Podemos listar todos os módulos detalhadamente. E como podem ver, como eu tenho muita coisa aqui instalada, ele vai demorar um bocadinho, que é isso que o André estava a dizer. Se eu tivesse ainda muito mais coisas, este list demorava minutos. No entanto, eu posso simplesmente dizer o que está disponível sob Azure RM. A pasta que é instalada por defeito, por omissão, é exatamente esta. cprogramfiles.windows.powershell.módulos. Isto é o programa onde está por defeito os módulos e que é arrancado com o sistema operativo. Por isso é que é preciso ter poderes administrativos, porque não são todos os utilizadores que conseguem criar fecheiros e diretorias dentro do programa Files. Está a preciso do sistema.
Ok. Entretanto, só uma questão. Vocês estão a ver aqui uma coisa que diz dir, depois diz ls e diz get child item. Na realidade, aqueles três comandos são exatamente os mesmos. O comando original é o get child item e os outros dois são alias para aquele comando. Portanto, quem está habituado ao mundo Linux faz um ls e tem o resultado bom. Quem está habituado ao mundo Windows faz um dir, tem o mesmo resultado, embora visualmente vocês vejam o get child item. Okay? Se vocês pedirem o help do dir ou do ls ou do get child item, vão ver exatamente a mesma coisa, com o nome original. Okay?
No PowerShell também podem ver tudo, fizeram um dir irrecursivamente a todos os fecheiros, ou seja, se eu fizer um dir recursivo, ele vai listar todas as pastas e todos os fecheiros dentro dessas pastas. Como podem ver, ele está aqui. Vamos estar os fecheiros.
Concluo.
Pronto.
Ou seja, era tipo um barra S num dir.
No entanto, nós podemos pesquisar módulos que estão disponíveis na galeria do PowerShell.
Já agora, só para referência, a galeria do PowerShell é onde o pessoal pode colocar lá coisas, ok? E depois ir lá buscar. É tipo um repositório, como funcionam os repositórios em Linux, ok?
Vocês podem pesquisar pelo nome do módulo ou pelo tag, vou pôr aqui em cima só para mostrar, pelo nome do módulo, ou pelo tag que tem a ver com a descrição.
Uhum.
Se eu vou pelo tag, ele vai procurar tudo que tem nível de computers.
Ok, não tem muitos por acaso.
Não, porque eu só tenho o repositório do PowerShell. Se fosse o repositório do Nugget, que é usado por feito por Visual Studio, ele limpa o carro nas duas situações. Se eu tiver outro repositório que não era no oficial, eu procuro nos três, por defeito. E quanto mais coisas tiver a repositório, mais lento a pesquisa fica.
Ora, vocês têm isto aqui muito lento, não gostam, como é que se faz? Uninstall módulo.
Okay? Exatamente.
Parece simples. Já agora uma referência, já que estamos aqui a falar. Vocês já devem ter visto que quase todos os comandos de PowerShell têm qualquer coisa, traz qualquer coisa. Ok? Get, import, uninstall. Portanto, isto é um verbo, é uma ação. Okay? Get, set, new, etc. O new é um bocado de exceção a essa lógica, mas funciona na mesma. Traço qualquer coisa e depois um nome à frente. Okay? Vocês podem esperar que se fizerem um install module, também exista um uninstall module. Okay? Da mesma maneira como vocês têm um start service, stop service e coisas assim, okay? Tudo a mesma coisa. Import module também existe.
O import module é útil para quem instala módulos no Kernel Session. Por exemplo, quando instala módulos, vocês não ficam logo com o módulo ativo. Podem ter que importá-lo para ativar. Então, esta é a função que ativa o módulo por defeito. No entanto, vocês podem ser úteis de saber qual é os comandos que o módulo permite. Por exemplo, eu quero saber o que é que o módulo Azure RM.compute, que é o módulo de... Não gostei. Que é o módulo de gestão de máquinas virtuais em ARM. Ele depois mostra-me todos os comandos que é possível. Posso criar novos, posso criar gets, posso mover abilities, posso mover aqui uma máquina virtual, posso para máquinas virtuais, como está aqui, posso estar, atualizá-las, vocês mostram-me todos os comandos. Se ele tiver 5 mil comandos, ele mostra-me os 5 mil comandos.
Uhum. Já agora, só para referência, vocês têm aqui o get command e mostra-vos os comandos todos, mas isso aí, epá, somos muito preguiçosos, isso dá muito trabalho. Há maneiras mais simples, que é, vocês podem aqui pesquisar, tanto aqui como aqui, se não me engano. Vocês podem pesquisar aqui na lista toda.
Nos módulos aqui no NEM.
Sim. Vocês podem pesquisar aqui nos módulos e têm um ambiente gráfico mais simples para vocês conseguirem consultar as coisas. Fecha aqui, senão não temos espaço para isso.
Ok.
Coisas simples. Quem trabalha em Windows já conhece estas de cor e salteado, certo? Portanto, não há aqui grande dificuldade. O equivalente em Linux seria isto. Mas agora vamos pensar um bocado o que é o equivalente em PowerShell. Oficialmente é isto, embora estes alias todos vão funcionar. Portanto, se estão habituados a usar esses alias, podem continuar a usá-los, não há problema. Okay? Se quiserem ser formais só para ser bonito, convém utilizarem estes. Clear host, faz um CLS ou um clear. Write host é o vosso echo ou print, ou, depende do sítio onde vocês estão. Okay? Este new item, neste caso type directory, é para criar uma diretoria, mas podia ser uma file, por exemplo, uma file vazia. Ok? E vocês
já existe?
Dão...
Já existe.
Já existe?
Ah. Sim, eu criei aqui em cima, como vou ter a criar novo apaguei, já existe.
Ok. Pronto. Mais uma coisa. Este getChildItem, que é o dir na prática, uma coisa que nós ainda não tínhamos mencionado, mas convém mencionar. Se vocês forem a ver, aparece aqui com várias colunas. Na realidade, isto é uma coisa que nós ainda não tínhamos falado, na realidade, quando vocês têm Windows, portanto, uma command line em Windows ou uma command line em Linux, quando vocês fazem um pipe ou um redirect ou qualquer coisa, vocês estão a redirecionar texto apenas. Ou seja, tudo o que vem no ecrã redirecionam ou para uma file de texto, ou se for um pipe redirecionam para o comando seguinte, como sendo input de texto. O que passa no PowerShell, se vocês fizerem um pipe, não vai ser texto, vão ser objetos, ok? Pensem nisto como sendo tipo uma classe ou qualquer coisa, ou uma coleção, em que aqui vocês têm vários elementos, cada elemento por si tem um atributo chamado modo, um atributo chamado last write time, tamanho, nome, etc. Portanto, tem vários atributos para cada um deles. Por exemplo, se vocês estiverem em Windows, e estão trabalhando caraças, se vocês estiverem em Linux, é feio como tudo, ninguém sabe de cor, vai sempre à internet buscar. Se vocês quiserem fazer um dir e fazer um order by, assim mais ou menos esquisito, não, imaginem que não queriam ordenar por data, last write time, mas queriam ordenar só por hora, excluindo a data, e é irrelevante a data, só mesmo a hora. Se vocês tentarem fazer isso, vocês tinham que chegar lá e usar o sed ou qualquer coisa, fazer aqueles comandos malucos de expressões regulares e depois tentar de alguma forma capturar esta parte. Isso estava um trabalhão enorme. Ora, com PowerShell vocês podem simplesmente chegar lá e dizer que querem fazer um sort por aquela coluna e, em particular, depois dentro daquela coluna, aí sim podem dividir, mas não têm que se preocupar com toda a parte daquilo, ok? Em particular, se vocês tivessem uma linha muito grande, em termos de texto, podia ficar cortada e depois o SED ou outra coisa qualquer não iriam funcionar corretamente, ok? Aqui vocês têm uma garantia que a coisa nunca vai falhar, ok? Já agora, mostra, tenta lá, sim, ok, pode ser.
O PowerShell também disponibiliza ajuda. Mas se vocês quiserem fazer o GetHelp LS, o LS é o DIR em Linux, vocês podem ver toda a ajuda deste comando.
Já agora, quando fazem GetHelp LS, aparece o GetChildItem, ok? Aparece o nome formal daquilo.
O MAN é o comando que é usado em Linux, também faz exatamente a mesma coisa. No entanto, o GetHelp tem muita informação essencial. Se vocês quiserem ver o GetHelp detalhado, podem fazer em detalhado. Se quiserem ver apenas os exemplos, podem mostrar apenas os exemplos. Só para limpar. Pronto, está aqui o exemplo 7, 6, lista.
Isto mesmo, quem é que os exemplos? Exemplos? Exemplos são preferíveis, às vezes, não é?
Dá muitas vezes é muitos exemplos. Este é o comando. Quem gosta de ler toda a documentação pode pôr full e ele dá todas as questões técnicas, desde os exemplos até tudo e mais alguma coisa, dos parâmetros e etc.
Okay.
O alias. Permite mostrar todos os alias que existe. Isto é uma vantagem.
Por acaso não está aqui nenhum daqueles que nós falámos, mas tudo bem, não há que
não.
Estão lá mais para cima. Ah, nós até temos coisas tipo... Mostra lá mesmo no fim. Este por acaso é interessante. Este wget. Quem é que se lembra do wget? Ok? Pronto. Epá, isto é um comando giríssimo que na realidade chama um invoke web request. Os parâmetros não são iguais aos wget do Windows ou de Linux, não é? Pronto, é parecido, mas faz exatamente a mesma coisa. Portanto, vocês conseguem obter coisas com isso. Inclusivamente, conseguem fazer piping daquilo e mandar aquilo para sítios, ok? Fazer com coisas com aquilo.
No entanto, como nós também podemos pesquisar, também podemos criar, neste momento vou criar um alias chamado Uname, em que vai buscar informações do Windows, da máquina.
Sim,
em
da
que isso utiliza objetos.net. Se agora correr o Uname e passar da classe, estou a mostrar qual é o build da versão, qual é o tesouro que está registado e etc. No entanto, se não quisermos ter isso fixo, podemos sempre remover e ao remover, claro que, ou está a executar novamente, ele dá erro.
Uhum.
Uma coisa que às vezes me perguntam muito é se podemos ver o histórico dos comandos. Sim, podemos. Podemos ver todo o histórico, como também podemos ver todos os comandos,
os últimos
5, ou 10, ou 15. Neste momento ele tem 869. Podemos apagar todo o histórico. F8. Se voltar a ver outra vez, ele ficou mesmo apagado.
Uhum.
Uma das perguntas que costumam perguntar é se o histórico é fixo, ou seja, se eu voltar a ver, ele continua. Não continua. Uma das formas que se faz. Vou só fazer aqui uns comandozinhos. Isto não pode ser. Isto apaga.
Fazem uns dias ou umas coisas. Pronto.
Pronto, ele agora fez aqueles comandos. Vocês podem exportar para um CSV. Ele aguarda para um CSV no vosso disco, ou num pen USB, ou onde pretenderem. E podem importar. Há um problema ao importar. Se vocês clicarem... Se vocês clicarem e fizerem isto N vezes, ele vai importar essas 6 vezes.
Okay.
Ou seja, quando forem importar, importa só apenas uma vez.
Já agora para referência, vocês estão a ver que getHistory é um comando normalíssimo que retorna, portanto, estes objetos, neste caso duas partes, não é? Retorna esses objetos e vocês conseguem exportá-lo com este comando, fazem o pipe, mandam estes dados para lá, para dentro de CSV. Eu próprio, sabendo que há vários objetos, separa aquilo por CSV. Vocês podem detalhar com se é vírgula, se não é, se é ponto e vírgula, essas coisas todas, isso conseguem resolver, mas é tão fácil exportar para CSV como isto. Okay? E importar para CSV, a mesma coisa. Quando estão a fazer um import, vocês estão a mandar isto para o vosso standard output, digamos assim, que depois fazem um pipe disto para dentro, e neste caso é o add history. Este add history vai então receber aquilo lá. Portanto, este conceito de pipings, sim, força.
Da sessão.
O Ricardo tinha dito, sim, da sessão.
Só da sessão. se tiveres outra segunda sessão, o histórico não é partilhado. Tens de fazer a cópia para duas sessões. No entanto, podes importar de uma sessão e depois exportar de uma sessão e importar para outra. Que leva logo.
Ok. Mais aqui uma coisa light, portanto...
Podemos criar funções. As funções podem ser criadas com tudo que nós queremos na função. Podemos pôr comandos, podemos chamar scripts de outros scripts para o OSGL, isso ao mesmo tempo, e basta apenas só o comando. Ou criar a função, esta função é apenas para a própria sessão. Se nós fecharmos o PowerShell, voltar a abrir, ele não fica gravado.
Ok. Isto, portanto, não é muito diferente do que vocês têm de funções na Bash, por exemplo, são muito parecidas. Já agora, se vocês quiserem dar parâmetros a essa função, podem fazê-lo como está ali, e naquele caso, o que vocês vão ver aqui dentro da função, que está entre aspas, portanto, na prática, o que vocês vão ver como output é, ele retorna uma string que vai mostrar a string no ecrã. Okay? É o mesmo que fazer o cifrão var e ele despejar no ecrã aquilo. E neste caso, ele vai fazer o replace do A, do B e do C dentro daquela string e vai-vos mostrar a string como está aqui com os valores que vocês passaram quando chamaram a função. Okay? Portanto, estas funções dão muito jeito quando nós tentamos automatizar coisas em PowerShell. Se tiverem tarefas muito repetitivas, criem uma função, metam dentro da função, acrescentem alguns parâmetros que torna-se muito mais fácil fazê-lo assim. Ok, entretanto, o Ricardo vai-nos mostrar algumas outras coisas agora, mas em relação ao Windows Server.
2016. Quem é que trabalha com o Windows Core? Com o Windows Server Core? Ninguém trabalha? Trabalham todos com o Full Server.
Dá-me esse trabalho.
Por exemplo, o Windows Core tem um problema que não tem todas aquelas aplicações gráficas, ou seja, tem tudo pequenos comandos. E muitas vezes temos que configurar pequenos comandos. E com o PowerShell podemos remotamente entrar no servidor e fazer a configuração. Por exemplo, eu neste momento tenho uma máquina criada no Azure, o que eu fui, isto é a definição de sistemas, o que eu fui fazer foi saber o nome do IP da máquina, que é para eu poder fazer uma ligação remota.
Ok, isto por isso é uma máquina qualquer que vocês têm nas vossas instalações, ok? Não tem nada a ver com o facto de ser Azure ou não, ok?
Eu neste momento vou estar o Windows Remote Management. Ele vai dar aqui uns erros porque eu já tive anteriormente configurado na máquina, tive a configurar todos os nomes, as propriedades, a firewall e isto tudo.
Portanto, a primeira vez que correm isto vai correr bem, a segunda vez, como já lá está, ele vai dar alguns erros porque é repetitivo, ok? Mas o script tem toda a informação que vocês vão precisar dela.
Pronto, se tudo correr bem, o prompt do PowerShell vai mostrar aqui, vou só por aqui em cima, o nome da máquina, ou o IP, depende como ligam. E a partir de agora posso ver todos os comandos dentro do Windows. Eu posso ver todos os processos que ele neste momento está a correr. Posso saber qual é o processo que está a ocupar mais memória ou qual é o processo que está a consumir mais CPU.
Já agora, só para dizer uma coisa. Este getProcess, que não é mais do que um PSList ou o que é, TaskList, por exemplo, funciona tanto em Windows Server como em Windows normal. Okay? Portanto, não há aqui distinção nenhuma. Okay?
Exatamente.
Tudo o que nós estamos aqui a fazer para o Windows Server funciona à partida também para o Windows normal na máquina local.
O Windows Server que eu estou a correr neste momento é o Windows Server 2016. Todos os comandos que eu faço aqui, quase todos, se da admissão do Windows Server, é compatível com o Windows 10, porque o kernel do Windows 10 e do Windows Server 2016 é o mesmo. Por isso, essa vantagem. Se tivermos coisas assim muito grandes, podemos sempre configurar em função da tabela, que ele automaticamente dimensiona o texto. Uma das vantagens que nós temos, o PowerShell, é ver todas as features que estão instaladas no Windows Server. Por exemplo, neste momento eu tenho o Windows PowerShell instalado, tenho o NRM. Isto é que é preciso para fazer o acesso remoto, se não tiver... Isto é o ICS, não é este.
Não é
este,
não é este, está lá mais para cima.
Está lá mais para cima.
O IS está lá mais para cima. Algures. Bem, isto é uma lista grande. Pronto. Portanto, isto é aquela coisa que vocês se lembram que o Windows também tem uma coisa dessas e que podem marcar por lá ou por aqui.
Ao server, ou assinar roles, ou não sei quantos, aparece isto aqui, aparece tudo. No entanto, esquecemos de ver apenas tudo o que é sobre o AD, que está instalado, podemos só procurar, como o mesmo também para máquinas virtuais. E para ver neste momento. Isto é muito mais simplificado do que estar lá a correr, ver as todas as listas e etc. Muito facilitado. Também podemos instalar...
Já agora, instale e uninstall Windows Features funciona exatamente da maneira como é esperado.
Exatamente.
Okay? Vocês metem o nome que está aqui e ele instala ou desinstala ao vosso gosto.
Também podemos instalar um Active Directory. Isto é tudo o que está instalado. Eu neste momento não vou instalar porque isto demora um pouco de tempo. E o tempo não é suficiente. No entanto, eu já tenho um domain controller instalado. E o que é que vou fazer aqui? Vou criar um novo OU. E neste momento estou a criar um novo OU.
Em que... Portanto, quem conhece mais ou menos como é que funciona a AD? Pá, vocês são administradores de sistemas, é suposto, não é?
Quem tiver dúvidas pode perguntar à vontade, não há problema nenhum. Vou criar um OU com o nome TestUsers, que vai estar na raiz do domínio, em que a proteção de apagar, vou dizer false, que eu posso apagar acidentalmente.
Ok. Já agora só para dizer, nem todos estes parâmetros são obrigatórios, ok? Há muitos mais parâmetros além destes e nem todos eles são obrigatórios, vocês colocam apenas os que consideram necessários.
E este é o comando, ele não deu nenhum erro, como podem verificar, vou pôr isto para cima, para verem. Ele não deu aqui nenhum erro. No entanto, eu posso pesquisar os objetos que estão, todos os OUs que estão no servidor, para verificar, e está aqui, o teste dos criados. No entanto, se eu quiser listar todos os OUs, também é possível. Ele mostra com mais detalhadamente. Diz-me OU, DC, CNN. Para criar o tesouro, também é possível com o PowerShell, em que vou mostrar mais ou menos o comando, em que podemos definir este script aqui, esta variável é só para definir, para converter o texto em TXT seguro, senão não pode. Estou a criar um tesouro username, com todas as propriedades, podemos definir a conta principal, podemos definir todos aqueles parâmetros que há nos operadores no utilizador. E até podemos dizer que o próximo login ele altera a palavra pass. Ou seja, ao fazer isto, criamos um utilizador. É muito mais fácil criar com o PowerShell, já está criado, do que estar a criar 20 utilizadores à mão. Temos que criar, apagar em bem de gráfico.
Já agora, vocês viram aquele import CSV, certo? Import CSV, pipe.
Exatamente, okay. Vocês podem criar um fecheiro CSV com Excel, criam tudo, vocês importam as variáveis e ele cria rapidamente.
Ok.
No entanto, também podem fazer um script próprio, é que ele cria, move o utilizador para o OU, ou também podem criar o utilizador mesmo para o próprio OU, neste momento. E se eu for ver a lista, o utilizador criado, eu me vi para o OTUsers.
Ok. Ok.
Eu vou passar isto.
Sim. Não, isto...
Pronto,
vou passar, vou explicar só por alto.
Desculpem lá, está a passar, isto é um pouco confuso. Quem é que sabe o que é o DSC, Desired State Configuration? Quem é que já ouviu falar? O Desired State Configuration é um fecheiro em que podemos configurar toda a instalação e programar, por exemplo, instalar muitas features e dizer o que é que podemos fazer, como por exemplo criar um ISS, buscar os fecheiros, meter para lá e correr com um PowerShell. Tudo isto automaticamente. Para quem já trabalha com o DSC em Azure, o segmento é o mesmo. Ele executa como um PowerShell normalíssimo e até pode, por exemplo, vocês podem criar uma nova máquina, uma nova MM, a seguir dessa máquina correr este fecheiro ou mandar para o PowerShell e ele configura. Uma das vantagens que nós temos também com o NRM é que também podemos enviar fecheiros para o PowerShell. Eu posso só criar aqui um novo. Vou criar aqui uma nova sessão.
Portanto, já repararam que nós metemos aquilo ali, mas ele faz mesmo um pop-up sempre que pede passwords e outro tipo de credenciais, ok? Tem mesmo comando chamado get credentials para obter esse tipo de informações.
Ui? É a palavra para esta mala, que é sensitivo.
Retry?
Não sei se está com maiúsculas. Ok.
Ah, isto está vermelho porque ele perdeu lá no Snake e não sei porque aquilo ficou vermelho.
Pronto, o que eu fiz foi aqui uma sessão, mas não estou logado. Apenas que passei a sessão para esta variável PSessions. O que permite? Permite que eu faça parâmetros e execute tudo para aquela sessão. Por exemplo, eu vou copiar. Ctrl V, então não copiei. Que eu vou estar um comando que eu vou criar, vou copiar um fecheiro que está no meu computador diretamente para o Windows Server.
E
o lançamento copiou, passei aqui uma barra verde, não sei se repararam. Sim, como o fecheiro é muito pequeno, ele está lá. Se eu agora listar dentro aqui da máquina, copiar para o C:\tem\airlift,
espera aí, tens de meter entre aspas. É, tem esse espaço aí.
Tem espaço.
Uhum.
É o Zoom e está a fazer diferenças.
É que ainda por cima o Zoom e tu usas as mesmas teclas.
Pronto,
do.
Está aqui. Do este foi o fecheiro que eu passei, que está aqui.
Ok.
Em parâmetro. Ou seja, o WinRAR não permite só fazer a administração, que também permite passar fecheiros e tanto copiar como também extrair também do Windows Server. Okay. Isto é uma vantagem excelente.
Vamos ver agora do Azure.
Rapidamente vamos ver o Azure. Quem é que já trabalhou em Azure?
Assim.
Ninguém.
Ninguém? Ninguém trabalhou em Azure. É. Ninguém?
Isso?
Não, digam-me só uma coisa. De vocês, quem é que até agora tem mesmo infraestruturas nas vossas organizações que utilizam já mesmo Azure para produção? Ah, já são bastantes. Pronto, assim é que é.
O Azure tem dois modelos. Tem um modelo clássico, que é o modelo ASM, e tem um modelo atual, que é o modelo ARM. Tanto o PowerShell também existe os dois modelos. Tudo que é Azure RM é o modelo atual, que é o ARM. Tudo que é só Azure é o modelo clássico, que é o ASM. Para vocês fazerem gestão da vossa conta Azure, vocês têm de sempre fazer login. Podem também assinar a conta, mas assim, está certo, porque eu estou ligado dentro da máquina, ela está-me a reclamar.
Ok. Portanto, isto é aquele tipo de coisas que faz pop-up para tudo e mais alguma coisa, mas é muito prático. Inclusivamente, em termos de segurança, vai-te pedir
autenticação, como eu tenho dupla autentificação, vai-me enviar um SMS para mim.
Tens o teu telemóvel?
Tenho.
Ok. Tira o caps lock. Não, está ligado. Ok. Já sabem o número dele de cor agora. Já só faltam 100 mil combinações para se abrir o número de telefone dele.
O problema do Azure que uma vez ativo, já uma vez pedi para a LavaPass, ele demorou 15 minutos. Que eu recebo por SMS. A Microsoft tem uma aplicação para telemóveis que permite criar a LavaPass e enviar para a nuvem, a dizer qual é a LavaPass. Só que como eu tenho um telemóvel Android que já não é compatível com este, porque já tem mais 5 anos, sem MoveMe, ele não pode usar isso.
Android? Isso é uma coisa?
É, Android. Ah, dizem que sim, que é bom.
Não conheço.
Pronto. E neste momento.
O meu Windows tem e tu com o Android não tens. Isto é uma novidade.
Pronto. Eu neste momento pedi ao André para me adicionar à administração das contas de Azure dele. Ou seja, eu posso fazer tudo na subscrição dele. Quando uma pessoa tem mais que uma subscrição. Quando uma pessoa tem mais que uma subscrição, vai aparecer todas as subscrições. Por exemplo, estas duas é do André, o pago pela luz e versões da empresa é a minha. Por defeito, eu estou no André, tudo o que eu fazia era dele. O que nós quisemos fazer, antes de ter várias subscrições, temos que selecionar uma subscrição. Podemos selecionar pelo ID da subscrição ou podemos selecionar pelo nome de subscrição. Neste caso, é o que nós temos pelo ID. No entanto, o Azure tem um comando muito engraçado, que é o Get Arium Subscription Menu, que automaticamente cria um menu, uma tabela visual, em que vai mostrar todas as subscrições. E agora ele pergunta qual é a subscrição que nós queremos. Basta meter o nome, número 4, pelo marcamento de fim, tudo por trás. Quem é que já criou grupos, web apps, Azure Storage? Okay.
Okay. Portanto, agora, um resource group não é mais do que um contentor onde guardamos coisas dentro, ok? Uhum. Uma caixinha onde metemos coisas dentro. Se vocês depois quiserem, pegam nesse resource group, deitam para o lixo e tudo o que está lá dentro vai para o lixo também, ok? Portanto, é só uma caixa, não tem significado nenhum. Mas dá jeito em termos de organização.
Por exemplo, no Azure, quando nós queremos criar um desses grupos ou queremos criar um serviço, temos que clicar na janela, no seguinte, acessar todas as definições e etc. No PowerShell, apenas metemos o comando. Temos todas as definições como o nome, a localização, podemos pôr tags, que automaticamente cria o resource group. Okay. Também podemos remover, apagar, listar, tudo como no PowerShell habitual. Okay. Vou fazer uma sessão a nível do web apps, criar uma web app a nível do FreeTier, lançá-la, e também outro tema a seguir foi a criar uma web app dentro do template ARM, buscar todos os processos que estão no GitHub e executá-los automaticamente. Vocês podem ter desenvolvedores que trabalhem com sites em que peçam para criar o web app.
Uhum.
Neste momento, o Paquial Moeba, primeiro criaram um plano de alojamento, e depois que há o plano de alojamento, podíamos criar todo o EBAP, nem sei quantos. Eu posso definir exatamente, executar todo este script, que vai fazer, vai executar o EBAP, o plano, a subscrição, o tier, tudo que está a fazer neste momento, só com o clip.
Já agora, o que vocês têm a seguir, enquanto ele está a trabalhar, o que vocês têm a seguir, System Diagnostics Process, isso aí é .NET Framework, ok? Vocês podem executar funções da .NET Framework daquela forma, ok?
Pronto, neste momento ele criou o web app, está a ajeitar a correr, se eu executar isto pelo Internet Explorer...
Acho que já fica criado.
Ele está criado.
Ah, bom.
Eu ganhei imenso tempo do que está ali a navegar pelas janelinhas.
Quem é que acha que o portal do Azure é um bocadinho menos rápido? É, não é? Pois, exato.
Também podemos criar uma app com o tempo de AMSARM, que eu vou aqui abrir. Ah, já tinha aqui aberto. Espera aí. Com o tempo de AMSARM. Uma tempo de AMSARM é um ficheiro em formato JSON, em que também é como se fosse um script que recebe parâmetros. Por exemplo, este template cria uma app em que define variáveis. No caso daqui no tier, se eu não definisse, ele definiu o tier S1, que é o standard S1. E a vantagem deste ARM é que também tem um deployment. Ele é configurado o deployment dos ficheiros, está aqui, em que ele vai buscar diretamente ao GitHub um projeto, importa e automaticamente cria. Ou seja,
se vocês não precisarem de fazer um deployment, tipo DevOps, fazem um deployment, ok, eu quero ir buscar os dados todos que estavam em testes ou em desenvolvimento ou qualquer coisa e colocar aquilo num sistema de produção, vocês podem automatizar os scripts todos desta forma, ok? Ir buscar um repositório Git e fazer o que quiserem e despachar aquilo tudo super rápido, ok? Isto demora minutos no máximo, também depende do tamanho do projeto, não é? Mas é extremamente rápido.
Ele neste momento está aqui a criar ainda, verificar o estado, ou seja, ele próprio faz isto tudo por nós.
Ok.
Bem, eu vou cancelar isto que é...
Não, avança.
Não, que eu tinha cancelado.
É interessante, a gente pergunta já. Vocês têm perguntas enquanto ele está a processar isto?
Ok, vou cancelar, que ele demora um bocado.
Ok, epá, é que isto depois acaba por ser um bocadinho lento.
Já está.
É assim, neste momento o PowerShell vai na versão 5, mais ou menos, estável, não é?
Pronto,
tudo que seja
aqui
a partir da versão 2... Quase todos eles funcionam, ok? Não tenho a certeza na totalidade, mas a maior parte deles. Mas hoje em dia quase toda a gente tem 4, 5, qualquer coisa.
E as novas pessoas acrescentaram novas funcionalidades?
Sim, vão sempre acrescentando novas funcionalidades. Mas é assim, tudo o que vocês veem aqui, à partida, se forem, nem que seja um Windows Update ou qualquer coisa, vão ter sempre a versão mais recente. E essa parte, no caso do PowerShell, não é muito problemática. Não há nada que retire coisas ao PowerShell em termos de versões, é sempre acrescentado alguma coisa nova, ok? Em termos de compatibilidade. A versão 1 é que, pronto, não vamos entrar por aí, ok? Mas já passámos essa parte há muitos anos.
Pronto, eu no demo a seguir estou a mostrar como é que se cria um container de storage. Primeiro é preciso criar uma conta de storage, depois da conta de storage temos que criar definir a localização, onde é que queremos o storage, qual é o tipo de cópia e etc.
Bem, vamos...
Em que eu já estou a escutar, ele está a criar.
Ok.
Isto também depende muito do Azure e também da velocidade de internet que nós temos.
Ok. Portanto, nós temos aqui alguma limitação que é a velocidade.
E já está criado.
Que é a velocidade, sim, mas...
A vantagem de trabalhar em PowerShell é que podemos ver quantos gigabytes... Falta ali uma... Quantos gigabytes é que nós estamos a ocupar nos storage. Neste momento, como eu não tenho nada, foi criado... Ele está a zeros, que está aqui mostrado, desculpem lá, 0 gigabits.
Portanto, a zero.
Eu, neste momento, vou criar uma storage key, que é usar a safra primária da conta storage, vou usar uma conta de contexto para criar um container. Eu vou exatamente criar isto tudo uma única só vez. E já está criado. E agora vou fazer o upload de um ficheiro.
Portanto, isto é uma imagem para todos os efeitos.
É uma imagem. E agora
vamos ver os resultados de tudo.
Eu vou ver se o blob está lá.
Okay.
Exatamente.
Portanto, temos
fiz aqui o upload da imagem.
Speg, ok.
E um SysPeg.
Agora vamos tentar ver se conseguimos ver esse SysPeg através da internet. Porque mesmo este storage é possível ter acesso por HTTP ou HTTPS. Okay?
Por defeito, quando se cria um container, ele é privado. Não se pode ver. podemos ver isto através do URL direto do blob. Okay. Nós podemos alterar exatamente o blob, neste momento estou a alterar a permissão para o blog, precisa de público, e toda a gente poder ver. Se eu alterar, neste momento já alterei, publicar é blob, e se eu executar...
Espera aí. Faz o refresh, talvez.
Já apareceu. Esta é a imagem.
Ok. E isto aqui, vocês podem fazer upload. Imaginem que tem uma imagem que muda de 5 a 5 minutos. Vocês querem fazer upload disso para um site.
Podem ver com a
mas não se querem chatear muito com isso, vocês podem usar esta técnica, por exemplo. E depois do site referenciam apenas aquele endereço onde está essa imagem. Ok? Portanto, há aqui várias técnicas para isso.
Uma coisa que o Azure também tem. Podemos ver em detalhe o que é que ainda é possível fazer na conta. Eu, neste momento tenho 5 containers e com limite a 200. Ou seja, posso criar...
Já agora, nós não vamos ter muito mais tempo para vos mostrar mais demos. Nós depois vamos disponibilizar estes demos, ok? Portanto, vocês vão ter acesso a isso. Só uma referência final. Se vocês tiverem VMs no Azure, atenção que para Hyper-V o conceito é mais ou menos o mesmo, ok? Mostra lá.
Desculpa, vou só ajustar aqui o vosso chamar da máquina virtual por IP. Para mostrar uma coisa.
Mas mostra lá isto. Portanto, vocês podem fazer Start Azure Virtual Machine, RM Virtual Machine, Get Azure e depois vocês podem fazer o Stop, obviamente. Quem é que se lembra que no Azure, se vocês não fizerem o Stop com o Deallocate, continuam a gastar dinheiro, ok? Isto é importante, ok? Portanto, fazerem o Stop. Por exemplo, imaginem que vocês têm uma máquina que só querem usar no Azure para correr da meia-noite às 2 da manhã para correr qualquer coisa. Não querem gastar mais dinheiro, porque a máquina tem tipo 200 GB de RAM ou qualquer coisa assim, querem que ela seja usada durante apenas 2 horas. Põe aquilo a correr, quando o script acabar, metem um stop Azure VM ali no final e ela própria desliga-se, ok? Portanto, vocês não precisam de gastar mais do que na realidade precisam, ok? Portanto...
Para terminar, tudo que há bocado criámos um OU, como podem ver, ele não está aqui criado, vou fazer aqui refresh e lá aqui criado com o utilizador.
E o user test ali
no final. Está criado.
Ok.
Se, eu, para me chatear, se eu quiser ser mauzinho e se fizer remove, e yes, ele vai apontar se queres mesmo apagar, ele neste momento vai apagar todo o resource group, todo o grupo de recursos.
Tu não estás a usar a minha subscrição?
Pô. Não, estou a usar a minha. Okay. Mas podes mudar para a tua. Mas eu só estou a apagar o resource group airlift. Está aqui, vou pôr só aqui na cima. Só vai-me apagar este. Ele não apaga todos os resource groups. O PowerShell é perigoso. Tens que escrever.
Aqui não.
Mas qualquer remove, ele pergunta se pode, se quer mesmo conver. Mas se clicarem do tipo if and force.
Force?
Não, isto não tem. Mas há muitos que dizem force que ele apaga mesmo.
Ou seja, podemos pôr essa linhazinha no meio do pessoal que chega lá e faz F5 direto.
Bem, mais alguma pergunta? Fazer assim, temos agora um intervalo com coffee break, se quiserem perguntem-nos alguma coisa, estejam à vontade, ok? Se não, temos os nossos contactos aqui, estejam à vontade para nos contactar e da nossa parte nós deixamos já o convite para vocês estarem presentes nos próximos eventos da PowerShell Portugal, da IT Pro Portugal ou de qualquer outra comunidade técnica, ok? Obrigado a todos.
Se quiserem um script, podem mandar-nos um e-mail que nós damos os scripts à vontade, sem problema nenhum. Isto é mesmo para administrativos, por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.